vai começar o Portugal em Direto. Títulos desta edição, Cláudia Costa, boa tarde.
Olá, viva, muito boa tarde. Com a crise sismológica que abalou em cheio a Ilha de São Jorge, nos Açores, o turismo foi muito afetado. Ora, para dar um empurrão ao setor, o Governo Regional avançou com um voucher de 35 euros a quem visitar e pernoitar na ilha. O voucher entra hoje em vigor. Os produtores de cereais estão à beira da ruptura. A pandemia, os aumentos incomportáveis dos custos de produção e agora a guerra entre a Ucrânia e a Rússia levam os agricultores a viver em tempos de grande instabilidade. Vamos ouvi-los no Portugal em Direto. Um jovem de 18 anos, natural da Lausanne, mas a estudar na capital, apresentou no Twitter ideias para melhorar o sistema de transportes públicos de Lisboa. Há anos que se aguarda, de resto, uma revolução nesta área. A mobilidade é um dos grandes problemas de Lisboa. Ora, nós fizemos uma viagem de autocarro com o jovem Tomás Batista para conhecer as propostas dele. É considerada uma das maiores intervenções urbanísticas na história da Vila de Alenquer, às portas de Lisboa. A zona ribeirinha do Rio está a ser reabilitada. As obras, avaliadas em mais de 2 milhões de euros, vão trazer melhoramentos a vários níveis.
Portugal em Direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Portugal em Direto, edição Cláudia Costa.
O cerco aperta-se cada vez mais e os produtores estão à beira da ruptura. A pandemia, os aumentos dos custos de produção e agora a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, dois países cruciais para Portugal na importação de fertilizantes e também de cereais, levam os agricultores a viver em tempos de grande instabilidade. O presidente da Associação Nacional de Produtores de Cereais, José Palha, à conversa com a jornalista Paula Verã, explicou o drama da instabilidade que se reflete nos preços.
Esta subida dos preços no mercado mundial dos cereais é uma coisa que tem vindo consistentemente, se calhar, do fim do primeiro semestre de 2021, ainda antes da guerra, muito por uma pressão especulativa também pela China estar a consumir mais e a sambarcar tudo o que havia nos mercados. Entretanto, a produção nacional teve um problema gravíssimo, foi a seca, tivemos o inverno completamente seco, o que houve culturas semeadas entre 15 de dezembro e 15 de janeiro com perda total e, entretanto, só tivemos chuva em março, que veio compor de alguma forma. As searas tinham sido semeadas ainda com alguma chuva e aqui as perdas não são grandes, sendo um ano médio nas culturas que sobreviveram. Entretanto, apareceu a guerra e a guerra é que veio dar aqui um impacto enorme nos custos, essencialmente os custos de produção. A energia está a preços como nunca esteve, os adubos, que muitos vinham daquela região do mundo, nomeadamente da Rússia, a grande produtora de adubos. Temos adubos com aumentos de 300%, os combustíveis, que afeta toda a sociedade, com custos também altíssimos, e faz com que os preços do nosso produto estejam também muito altos. E a somar a isto, temos o facto da Rússia e a Ucrânia serem um grande produtor mundial de cereais. Portugal importa muito dessa zona, essencialmente milho, não trigo, até porque o trigo panificável que Portugal importa vem praticamente todo de França, não é expectável que venha a faltar, mas em relação ao milho para alimentação animal, já tivemos momentos há 3 semanas em que havia o risco iminente de faltar no mercado nacional, mas entretanto chegou o barco que estava previsto vir e os estoques já estão novamente repostos, se bem que Portugal tem uma reserva estratégica de apenas um mês, de maneira que estamos sempre muito dependentes da logística.
Temos alternativas para ir a outros mercados buscar?
Existem alternativas, o mercado acaba por se adaptar, mas também tivemos este fim de semana a notícia de que a Índia fechou as exportações de cereais. A Índia é dos maiores produtores de cereais do mundo, o que provocou imediatamente o impacto nos mercados. Hoje os mercados abriram já com uma subida de mais de 17 euros em relação ao preço que já estava muito, muito alto. O mercado há de adaptar-se e Portugal não será um dos países mais afetados pela falta de produto, mas sim pelo aumento do preço. Mas estamos a falar de outros países, nomeadamente países africanos, como por exemplo o Egito, com menor poder de compra, em que a situação de fome pode ser de facto uma realidade.
Tem agricultores, por exemplo, com animais principalmente, em que já pensam em vender os animais?
Se me falasse isso há 2 meses, exatamente isso estava muito a acontecer, até porque não havia comida nenhuma no campo. Como não choveu no inverno, não havia pastagem nenhuma. Neste momento, já há alguma pastagem que provocou aqui aos produtores pecuários algum alívio dos custos das rações. Mas, de facto, é um problema muito grave. Espanha já deu uma ajuda aos agricultores para fazer face ao aumento das despesas com a alimentação animal. Portugal, diz a senhora ministra, que está a discutir com Bruxelas e à espera dessa autorização. O apoio já foi anunciado, embora ainda não tenha chegado aos bolsos dos agricultores, apesar de ser bastante inferior ao apoio que os nossos vizinhos espanhóis receberam. Mas é nestas alturas que a política agrícola comum tem que ajudar os agricultores, porque, enfim, sendo uma atividade a céu aberto e tão importante para a soberania até alimentar da população, é fundamental que estes apoios da política agrícola comum cheguem de facto aos agricultores.
Os agricultores a enfrentar assim tempos muito difíceis, os impactos e desafios que o setor agrícola enfrenta devido às alterações climáticas, como ouvimos, às consequências da pandemia, aos efeitos do conflito na Ucrânia e ao aumento dos preços de algumas substâncias, como os fertilizantes, tudo isto faz com que os produtores estejam desesperados. A Câmara Municipal de Passos de Ferreira vai rescindir por justa causa o contrato celebrado há 18 anos com a empresa concessionária de águas e saneamento do Conselho. Em última instância, isto pode conduzir, ainda não é confirmado, mas poderá conduzir a preços mais justos, já que este é um dos municípios do país onde a água é mais cara. O autarca Humberto Brito diz que o cancelamento se deve ao processo de alienação da empresa Águas de Passos de Ferreira, sem que o município fosse notificado.
Sobretudo têm sido as alienações da empresa, violando claramente as regras dos contratos públicos e do próprio contrato em si, que nos leva a tomar esta posição. Ou seja, a empresa tem sido vendida sem que o município tenha sido chamado a pronunciar-se sobre essa venda, sobre essa alienação, e consideramos que isso é uma violação muito grave das regras, quer dos contratos públicos, quer do próprio contrato de concessão.
Se o processo de rescisão por justa causa for avante, a gestão da água regressa às mãos do município, é o que diz o autarca de Passos de Ferreira, Humberto Brito.
Eu diria que, em face dos incumprimentos contratuais e das regras dos contratos públicos, a consequência necessária é que seja o município a gerir a água e saneamento no concelho. Não queremos ter cá mais outra entidade privada. Não queremos voltar a concessionar o serviço, entendemos que deve ser a Câmara a tratar de abastecer a população com água e tratar também das águas residuais do concelho.
O autarca diz que o concessionário tem um mês para contestar a decisão da autarquia. Se houver uma rejeição, a empresa de águas pode pedir uma indemnização estimada em 16 milhões de euros. Ora, para o autarca socialista, o cancelamento do contrato põe fim a um problema que se arrasta há muitos anos, com situações gravosas para os cidadãos, como, por exemplo, pagar água que não se consome para evitar custos elevados na fatura, um assunto, aliás, que tem sido alvo de muita polémica. A Antena 1 pediu uma reação à empresa concessionária de Águas de Passos de Ferreira, mas até agora não nos chegou qualquer resposta. Entra hoje em vigor o voucher de incentivo ao turismo em São Jorge, nos Açores. São 35 euros atribuídos a quem visitar e pernoitar na ilha, que poderão ser gastos em empresas do setor turístico, muito afetado pela recente crise sismo-vulcânica. Eduarda Mendes.
No fim de abril, o Governo Regional dos Açores anunciou um voucher de 35 euros para os turistas que visitem a Ilha de São Jorge. O Executivo considerou a medida como um estímulo de incentivo que entra agora em vigor.
O visitante vai ter uma plataforma voucherazores.gov.pt, onde faz o registro, coloca os dados que são solicitados e estão três critérios que são necessários para validar esse voucher, para ter direito. Um, não pode ser residente em São Jorge. Depois, tem que introduzir a reserva do alojamento e também a reserva da viagem. A partir daí, os dados são validados e o visitante recebe o voucher no seu e-mail.
Elizabeth Alves, responsável pelo posto de turismo de São Jorge. Transportes, restauração, alojamentos ou lazer são várias as áreas do setor turístico onde os visitantes poderão usar o valor do voucher.
Nós vamos ter aqui uma listagem e também vai estar disponível na plataforma em que as pessoas consultam quais são as empresas onde podem utilizar esse voucher, porque nem todas as empresas podem querer aderir à iniciativa.
São 35 euros por pessoa, atribuídos a partir dos 12 anos de idade.
Só é válida para viagens que se iniciem a partir de 17 à meia-noite, ou seja, portanto, a partir do dia 17. As pessoas que eventualmente já cá estejam em São Jorge e que saiam no fim da semana não terão direito ao voucher. Portanto, é a partir de 17, viagens que se iniciem a partir do dia 17. E também as pessoas podem fazer a inscrição na plataforma antecipadamente, colocar lá os dados que são solicitados. O voucher só será entregue às pessoas, ou será remetido para o e-mail no dia em que inicia a viagem.
O portal do voucher Welcome to São Jorge operacionaliza a 17 de maio a medida de incentivo à retoma turística para esta ilha do Grupo Central.
E, na prática, é uma espécie de empurrão ao setor do turismo na ilha de São Jorge, nos Açores.
Há mudanças estruturais que poderiam ser feitas nas carreiras, não só da criação de carreiras a expresso, mas precisamente noutras carreiras poderíamos fazer aqui pequenas alterações que poderiam fazer toda a diferença.
Tomás Batista tem 18 anos, é natural da Lousã e daqui a pouco conta-nos as ideias que desenvolveu para revolucionar o sistema de transportes públicos de Lisboa.
Na Universidade do Algarve estão abertas as inscrições para o novo mestrado em Biodiversidade, Pescas e Conservação Marinha. Trata-se de um mestrado profissional, pioneiro nesta área e com destinatários muito específicos. Cristina Santos.
Pensado para técnicos e especialistas de África, este mestrado profissional vai decorrer no Algarve. Karim Erzini, um dos coordenadores do novo mestrado, sublinha que as aulas práticas vão decorrer na Ria Formosa.
Porque tem uma diversidade incrível em termos de habitats, de pradarias marinhas, de peixe, mais de 100 espécies de peixe, por exemplo. É um sítio fabuloso para fazer trabalho de campo.
É presencial este mestrado da Universidade do Algarve, que vai ter os olhos em duas áreas.
A vida marinha e costeira, principalmente. Embora este projeto Mar África abrange toda a zona ocidental da África, desde Marrocos até a Namíbia, basicamente.
Karim Erzini, um dos coordenadores, explica que este projeto é pioneiro pela duração que tem, o mestrado, e porque o estágio dos futuros alunos vai decorrer nos institutos onde já trabalham.
Estas pessoas que já têm emprego, é muito difícil sair durante 2 anos para fazer um mestrado normal. Mas assim, só precisam de sair 3 meses, basicamente, para fazer a parte letiva e depois podem regressar ao seu instituto e aplicar os métodos que esperamos que aprenderam connosco.
Novos conhecimentos, como, por exemplo, técnicas de estatística ou ainda outras novas abordagens.
Reparamos nos nossos projetos que temos em África que há muitas pessoas que trabalham em institutos de investigação, de pescas, de conservação, recolhem dados, fazem amostragens todos os anos, mas não sabem o que fazer com os dados.
O que o mestrado profissional em Biodiversidade, Pescas e Conservação da Natureza pretende é ensinar novas técnicas de registro de dados para combater as várias ameaças, como a poluição e as alterações climáticas.
E as inscrições para este mestrado profissional pioneiro nesta área começaram ontem. Portugal está muito longe de cumprir os objetivos europeus de reciclagem do vidro. Até 2030, a meta é de 90% e Portugal apenas recicla 56% do vidro. Ora, de forma a incentivar a reciclagem, vai ser lançada uma plataforma que reúne várias empresas ligadas ao setor. A Vidro Mais pretende ajudar a atingir os parâmetros europeus e dá também ideias a quem queira fazer uma separação correta do vidro. Paula Vera.
O vidrão que entrou na vida dos portugueses há 20 anos já não basta. É preciso ir mais além e incentivar e aumentar a reciclagem. O Vidro Mais é uma plataforma que reúne mais de 30 empresas e associações que coloca a fasquia alta, reciclar 90% do vidro em Portugal, como defende Aires Pereira, presidente da associação Smart Waste.
Decidimos criar esta plataforma com forma de cumprir um objetivo até 2030, que é fazer com que 90% do vidro de embalagem seja completamente reciclado e possa incorporar a cadeia de valor para a produção de novo vidro, porque em Portugal importa-se mais de 700 mil toneladas de casco de vidro para a produção de novo vidro.
Mas afinal, porquê é que Portugal está tão aquém nas metas europeias na reciclagem do vidro? Aires Pereira enumera várias razões.
É necessário investir na recolha, porque se não investirmos na recolha, as pessoas têm muita dificuldade em colocar o seu vasilhame, ou seja, as embalagens de vidro, no dito sítio. E o que nós tratamos é que no resíduo dito indiferenciado ainda continua a aparecer muito vidro. Desde logo, porque é preciso adaptar os sistemas de recolha àquilo que são as necessidades de cada um.
Maior recolha, mais proximidade e incentivos para os cidadãos reciclarem o vidro. Estas são algumas das ideias. E depois do vidro vai nascer outra plataforma, desta vez para os resíduos.
Com a elaboração de uma plataforma que se chama My Waste, ou seja, o meu resíduo, e com esta plataforma podermos incentivar a haver uma espécie de bolsa de resíduos que possam ser recursos para outras empresas, de forma que venha contribuir decisivamente para o aumento das taxas de reciclagem no nosso país, nomeadamente uma meta que nos preocupa muito, que é a meta de deposição de resíduos em aterro, onde nós estamos nos 56% e a meta que foi fixada para Portugal é 10% e não têm sido dados passos decisivos para conseguirmos todos cumprir essa meta de reutilização.
Reciclar é o caminho, Portugal já pratica, mas ainda fica aquém das metas desejáveis.
Precisamente, em vez de reciclar mais, Portugal está cada vez mais longe dessas metas. A taxa de reciclagem de resíduos urbanos rondou em 2020 os 16%, é o que revela a Associação Ambientalista Zero, muito aquém do objetivo da Comissão Europeia, que é o de chegar aos 55% já daqui a 3 anos. Rui Berkmeier alerta que as políticas estão ultrapassadas e que as autarquias estão a perder dinheiro com estes processos.
Não temos sistemas de recolha mais avançados, como é o caso do sistema porta a porta, e continua a haver um sistema em que as autarquias estão a perder dinheiro com a reciclagem. As empresas que colocam embalagens no mercado não estão a pagar, como deviam, de acordo com a lei, os custos com a recolha e a triagem desses resíduos. Mas há outro aspecto que me está a preocupar e que já devia estar a funcionar este ano, que era o sistema em que quem entregava a embalagem para reciclar, portanto pagava um depósito, depois lhe era devolvido, que não é só a sensibilização, é também os fatores económicos e o modelo económico que não está a favorecer e a premiar quem separa os resíduos.
Anos seguidos de políticas erradas e falta de incentivos à população estão entre os motivos apontados pela Associação Ambientalista Zero. A localidade alentejana de Vila Viçosa pode ser elevada à cidade ainda este ano. O debate já foi feito e aprovado em Assembleia Municipal. O Executivo considera que, com um estatuto de cidade, Vila Viçosa pode assim desenvolver-se e tornar-se um município muito mais competitivo e atrativo. Lourdes Dias.
A proposta partiu do Executivo que governa Vila Viçosa, coligação composta pelo PSD, CDS e Independentes, elevar a localidade alentejana de Vila Viçosa à cidade. A ideia já foi aprovada em Assembleia Municipal. O vice-presidente da autarquia, Tiago Passão Salgueiro, diz que o novo estatuto é uma ferramenta útil para o concelho, permite aceder a dinheiros comunitários que ajudam ao desenvolvimento.
Nós o que pretendemos aqui é, de facto, chegar a um ponto que nos permita aceder a financiamento que facilite, enfim, aquilo que são os projetos que nós temos, no fundo, já indicados para o nosso mandato. Estamos agora a tentar modernizar o Cine Teatro Flor Bela Espanca, que está encerrado desde 2011, portanto, já houve uma injeção de capital necessária para que pudéssemos ter todos os equipamentos cénicos necessários, uma programação cultural que é absolutamente fundamental para nós. Temos outros projetos também em termos de infraestruturas desportivas que estão neste momento a ser lançados. Portanto, como lhe digo, se tivermos aqui a oportunidade de trabalhar em rede, até do ponto de vista das parcerias turísticas a estabelecer aqui com a nossa vizinha Extremadura Espanhola, portanto, pensamos que realmente essas vantagens poderão ser importantes e trazer investimento para Vila Viçosa, riqueza, novos empresários. Portanto, pensamos que este novo estatuto poderá ser também um chamariz desse ponto de vista.
Novas oportunidades para o concelho. Dúvidas também surgiram de imediato nas redes sociais por parte dos munícipes, mas o Executivo deu esclarecimentos. Garantiu que não vai haver aumento de taxas e de impostos municipais.
Havia aqui dúvidas realmente em relação à questão da derrama e do próprio IMI, mas realmente nós demos essas informações de forma muito objetiva e clara, tanto na reunião do Executivo como depois também na Assembleia Municipal. Tinha acontecido de facto também alguma dúvida em relação aos preços de água, que neste caso concreto tem também uma gestão municipal, mas foram dadas as garantias de que não haverá nenhum tipo de crescimento, digamos assim, em termos daquilo que são os pagamentos que cada município faz pelo consumo de água.
Conhecida pelo património histórico e pelos monumentos renascentistas, Vila Viçosa, onde nasceu Florbela Espanca e Bento de Jesus Caraça, não vai perder estatuto, diz o vice-presidente da autarquia.
Esta nossa identidade, que é muito característica e que tem muito a ver com a alma calipulense, enfim, que se tornou mais notória migratórias, sobretudo a partir do século XVI, vai manter-se, portanto, esta nossa paisagem muito atrativa, também do ponto de vista urbanístico, vai permanecer, portanto, não vai haver nenhuma alteração em relação ao nome. Vila Viçosa, no fundo, vai continuar a ser aquilo que sempre foi, do ponto de vista do seu papel histórico importante no contexto nacional.
Depois de aprovada a proposta de elevação à cidade, os argumentos do município de Vila Viçosa seguem para a Assembleia da República, que tem a última palavra. A autarquia espera uma decisão até ao final do ano.
E um dos principais argumentos do município é de que, sendo cidade, Vila Viçosa pode desenvolver-se mais e tornar-se num município mais competitivo e mais atrativo. Uma da tarde, 35 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está sintonizado na Antena 1, a rádio que liga ao país, e no programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Há anos que se aguarda uma revolução no sistema de transportes públicos de Lisboa, mas o certo é que essa revolução ainda não saiu do papel. O jovem Tomás Batista, de 18 anos, natural da Lausanne, foi estudar para a capital, sentiu na pele as dificuldades em andar em transportes públicos e conseguir chegar a tempo e horas àquilo que tinha que fazer. Ora, no Twitter, apresentou ideias para melhorar esta mesma rede de transportes. A repórter Arlinda Brandão, assim é que é, acompanhou-o numa viagem para perceber como é que ele gostaria de revolucionar a mobilidade em Lisboa.
Revolucionar o sistema de transportes públicos de Lisboa e torná-lo mais eficaz. A concretização deste desafio arrasta-se à espera que algo aconteça. Isto para dizer que estamos no Polo Universitário da Ajuda, numa paragem de autocarro, à espera do Tomás Batista, um jovem de 18 anos, que veio da Lausanne para cá estudar Relações Internacionais. E tem dado que falar nos últimos tempos, porque no Twitter apresentou ideias para melhorar esta rede de transportes. As suas ideias têm sido aplaudidas. Lá vem ele.
Tudo bem?
Vem cansado. Foi a casa a almoçar e atrasou-se para o nosso encontro. O autocarro levou mais tempo do que defende ser aceitável.
Podia ser mais rápido. Se o 23, que é normalmente a carreira que eu costumo apanhar, tivesse uma maior frequência e também não fosse tão lento, que é um problema. E para as pessoas em geral, não só até os estudantes, as pessoas também que fazem as suas deslocações entre o Marquês e Algés e também as Amoreiras, mas, por exemplo, desde o Marquês até aqui demorei sensivelmente 25 minutos, era um tempo que podia ser diminuído pelo menos para um quarto de hora. Se o material circulante não fosse tão antigo, e se ao mesmo tempo houvesse uma maior frequência, porque às vezes o 23 em dias de ponta, na hora de ponta durante a manhã, chega a haver espaços de espera de mais de 20 minutos e na hora de ponta não pode existir isso, porque depois existe problemas de sobrelotação, que é o que acontece muitas vezes de manhã quando apanho o autocarro. Já aconteceu várias vezes vir, como se costuma dizer, em sardinha em lata, completamente empurrado contra a porta, porque já não cabe lá mais dentro, não cabe lá mais ninguém dentro, e isso não deve acontecer. Podem não só melhorar a vida dos estudantes, como também de quem vive na Ajuda, de quem vive na zona ocidental de Lisboa, que é uma das zonas mais marginalizadas a nível de transporte público, que muitas vezes não tem uma ligação digna ao centro de Lisboa e que depois acaba por desincentivar as pessoas a usar o transporte público e a preferirem o carro, a opção individual, o que não está certo. Basta ver, por exemplo, como é que está todos os dias de manhã às 5, ou até mesmo a Marginal, ali a zona de Belém. São demasiados veículos a entrar em Lisboa, não deveria acontecer, e muitas vezes até me pergunto, no caso específico da zona ocidental, o que é que seria se não houvesse a linha de Cascais.
Sugiro que continuemos a nossa conversa no autocarro, no 60, vamos até ao Cais do Sodré. Já cá estamos, dentro do 60. Podemos até ver quanto tempo é que vamos demorar até ao Cais do Sodré.
Exatamente. Vou só ver o telemóvel. Ora, são 14h25 e a partir de agora começa a contar e vamos ver quanto tempo é que vamos demorar até ao Cais do Sodré.
Enquanto vamos aqui a sair do Polo Universitário da Ajuda, temos lá ao fundo a Ponte 25 de Abril, que vemos daqui, e o rio. Como é que um jovem de 18 anos vem da Lausanne, chega a Lisboa e acha que isto tudo deve mudar?
Eu sempre tive uma certa paixão pelos transportes, que se intensificou agora durante a altura, sobretudo a pandemia. Eu já antes de ir para Lisboa estava muito atento àquilo que se passava aqui. E a Carris É uma grande empresa, com uma grande história, que nos últimos anos, felizmente, tem visto, como este autocarro nós vamos agora, que é 2021, tem visto autocarros novos a serem adquiridos e a serem implementados na rede, mas ainda assim, por exemplo, podemos começar por aí, um grande problema da Carris é uma certa marginalização que ainda existe face às diferentes carreiras. Por exemplo, nós podemos observar que muitas vezes os autocarros mais modernos são colocados no centro da cidade ou em carreiras próximas ao centro da cidade e, mais uma vez, a periferia da cidade é marginalizada. Por exemplo, zona da Pontinha, zona do bairro Padre Cruz, zona da Reboleira, Benfica também, zona norte de Lisboa, Moscavide. Depois, há a questão das frequências, que muitas vezes é dificultada pelo próprio trânsito da cidade, é verdade, mas há mudanças estruturais que podiam ser feitas nas carreiras, não só da criação de carreiras a expresso, mas precisamente noutras carreiras poderíamos fazer aqui pequenas alterações que poderiam fazer toda a diferença.
Como é que imagina então novas redes de transporte coletivo para Lisboa? Conta com o metro? Conta com o comboio, com o elétrico?
Sim, aliás, ainda bem que mencionou o elétrico. O elétrico penso que é o grande elemento-chave para a solução de vários problemas em Lisboa.
O metro está previsto chegar em 2025 aqui à Alcântara. Estamos aqui a descer, ali embaixo é já Alcântara. Acha que isso não vem trazer uma mais-valia a esta zona da cidade?
Vem porque a Alcântara vai se transformar na grande porta da interface, a grande interface de transportes públicos para a zona ocidental de Lisboa. Nós temos um metropolitano em Lisboa que usa um sistema de sinalização dos anos 60. Poderíamos ter metros com frequências de 3 em 3 minutos nas horas de ponta. Muitas vezes não temos porque esse sistema de segurança, esse sistema de sinalização antiquado não o permite.
Mas quer aí tocar para pararmos, agora na próxima paragem já é o Cais de Sodré.
Exatamente.
Estamos então a chegar. Quanto tempo é que demorámos?
Também 25 minutos certinhos. É um tempo bom para a carreira que é o 760, mas também temos de ter consciência que estamos a fazer isto ao início da tarde, não estamos em hora de ponta. Se fosse em hora de ponta, como já fiz algumas vezes, chega facilmente aos 40, 45 minutos. Ali em Alcântara muitas vezes o autocarro...
E não vinhamos assim sentados.
Pois não, vinhamos provavelmente de pé.
Vamos sair então.
Vamos sair então.
Ora, cá estamos, no Cais do Sodré, e agora vamos à parte final da nossa conversa.
Exatamente.
Que é a proposta que o Tomás tem para o transporte público noturno.
A escolha do Cais do Sodré como o grande epicentro da rede de madrugada atual, que apesar de ser insuficiente, consegue chegar a várias zonas de Lisboa, é uma escolha que é certa. No entanto, a rede atual é insuficiente, e nem todas as carreiras deveriam passar por aqui, nomeadamente as carreiras em formato de anelas, carreiras circulares, como eu coloquei duas, uma mais interna, outra mais externa, mas que possibilitem, por exemplo, que uma pessoa, que é um exemplo que eu dou muitas vezes, uma pessoa que venha do aeroporto durante a madrugada e que queira ir para Benfica, não tenha que apanhar um autocarro direto para o Cais de Sodré, muitas vezes ter que esperar até uma hora pelo próximo autocarro e só depois apanhar outro autocarro para Benfica. Isto é todo um processo que demora no mínimo 2 horas e, ao mesmo tempo, há certos sítios de Lisboa muito importantes que não são abrangidos atualmente pela rede da madrugada e que devem ser abrangidos. Eu gostava que as minhas propostas fossem acauteladas, pudessem ser ouvidas, porque sinto que, lá está, posso ser eu a encabeçá-las, mas sinto que não estou sozinho, que há muitas pessoas que se revêem nas minhas propostas.
Muito obrigada e boas viagens.
E boas viagens igualmente, não só para si, mas também para todas as pessoas que nos estiverem a ouvir.
E o Portugal em Direto já ouviu as ideias e propostas deste jovem de 18 anos, Tomás Batista, para revolucionar a mobilidade na capital, mais concretamente no sistema de transportes públicos. E no Portugal em Direto, todas as semanas lançamos sementes à terra para descobrir os segredos das culturas, das flores, dos frutos, das ervas, dos cereais. Hoje, o jornalista Horácio Antunes leva-nos a conhecer as sementes através da anatomia, sim, da anatomia, ou seja, da fecundação ao nascimento das plantas. Ele foi escutar quem conhece bem a biodiversidade em Portugal e no mundo, um especialista na identificação e na classificação de novas espécies botânicas.
Levadas pelo vento ou pela água, pela mão do homem ou no intestino dos animais, Quando houver água, as sementes vão germinar.
A vida começou na água, depois é que as plantas, os animais, passados milhões de anos, se adaptaram para ocuparem a parte terrestre que não tinha vida, e a semente é uma adaptação ao meio terrestre. E só há vida na Terra porque há água.
Jorge Paiva é biólogo e especialista em recursos naturais e meio ambiente, investigador e professor de muitas gerações. Aos 88 anos, ainda mantém uma ligação diária ao Jardim Botânico e à Universidade de Coimbra. Fala-nos das sementes, explicando a anatomia e a reprodução das plantas.
As plantas têm um órgão que nós chamamos de ovário, estilete, estigma, onde vai cair o pólen. E depois a planta tem a sua gravidez e tem o parto. Naquelas que estão fruto, vem a semente dentro do fruto, o fruto é o útero, e dentro está o embrião, que vai dar o bebezinho, que é a semente. Quando come um feijão ou uma fava, vê os dois cutilelos, vê o colículo e a radícula, vê o embrião. E depois, isto é tudo protegido por uma testazinha, por uma parede pouco permeável, que é a testa da semente. E quando é que vai germinar? Quando tiver água.
A testa da semente vai conservar a umidade interior, mesmo que esta tenha que enfrentar muita seca.
Depende do transporte do dispersor. Se é o vento, tem a testa, que é para aguentar alguns tempos de seca. Se é um animal, é mais fácil.
Jorge Paiva fala-nos da importância dos animais como dispersores de sementes quando estes se alimentam de alguns frutos.
A semente passa pelo aparelho digestivo do animal, não é digerida, só é digerido o fruto, e depois ela já sai com a testa um bocado corroída pelo trato digestivo do pássaro ou do mamífero. E é por isso que às vezes, em laboratório, trata-se com substâncias químicas de maneira a que a testa fica um bocado corroída para depois a semente se germinar rapidamente.
E para falar da importância dos animais na dispersão de sementes, Jorge Paiva conta-nos a história do Dodô, uma ave muito emblemática da Ilha das Maurícias, que desapareceu.
Há aves em ilhas que não tinham predadores e essas aves não tinham asas para voar. E uma delas era o Dodô. E reparou-se que nas Maurícias há uma planta, só sei o nome científico, um sideroxilo, dava frutos, mas não germinava. E houve um investigador que se lembrou. Isto era o Dodô, que comia o fruto, e as sementes não estão a germinar porque falta-lhes a passagem pelo tubo digestivo da ave. Então foi tratar as sementes com as tais substâncias químicas e as sementes passaram a germinar. Portanto, aquela planta ia desaparecer como desapareceu o Dodô.
Hoje manipulam-se as sementes com naturalidade e muito conhecimento. Existem bancos de sementes com todas as condições de conservação. Práticas com centenas de anos, com muitos segredos guardados em cavernas.
Na Palestina, descobriu-se, sem querer, umas sementes de trigo que estavam dentro de uma caverna e foram experimentar, pô-lo a germinar, cerca de 1000 anos depois. E germinou. Portanto, opa, como é que não perdeu a água? Ai, porque estava aqui a uma temperatura que não houve evaporação e a testa da semente conseguiu manter a água, manter o embrião vivo. Foi daí que nasceu os bancos de sementes.
Jorge Paiva, uma referência da biologia mundial, um poço de conhecimento com muitas histórias para contar, um amante de viagens para conhecer a natureza e a biodiversidade do universo para ensinar nas melhores universidades do mundo.
E o que nós aprendemos nesta rubrica hoje, até conhecemos as sementes através da anatomia da fecundação ao nascimento das plantas. É considerada uma das maiores intervenções urbanísticas na história da Vila de Alenquer, mesmo às portas de Lisboa. A zona ribeirinha do rio Alenquer está a ser reabilitada. Vai permitir melhorar as acessibilidades e a segurança, renovar as infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento, construir um novo parque de estacionamento e permitir, numa zona com uma população envelhecida, o acesso ao tão esperado gás natural no interior das habitações. As obras na chamada Zona do Areal, avaliadas em mais de 2 milhões de euros, já começaram. Devem estar concluídas, João Ramalhinho, dentro de um ano.
Com a requalificação da zona ribeirinha do rio Alenquer, pretende-se melhorar as condições de acessibilidade e segurança, mas também renovar integralmente as infraestruturas de água e saneamento, como explica o vereador das Obras Públicas da Câmara Municipal de Alenquer, Tiago Pedro.
O desafio é muito ambicioso. Nós vamos enterrar todas as infraestruturas, trocar toda a rede de água, trocar toda a rede de esgotos. Os esgotos neste momento são unitários, portanto vamos separá-los em pluviais e domésticos.
Com as obras na zona do Areal, o tão desejado acesso da população ao gás natural no interior das habitações.
Vamos levar a rede de gás para esta zona, uma vez que é uma zona muito difícil transportar garrafas de gás. É uma zona que está populada por pessoas com uma idade já avançada, portanto, trazer ali muito conforto para este espaço. Vamos reperfilar as escadarias todas, as calçadas.
Intervenção urbanística em 3 hectares. O areal foi o primeiro aglomerado urbano fora das muralhas do castelo medieval de Alenquer. Durante os trabalhos foram identificados alguns achados arqueológicos, mas que não atrasaram os trabalhos, como explica o vereador das obras públicas, Tiago Pedro.
O facto de ser uma zona tão antiga e que nunca foi alvo de construção em escavações podia fazer adivinhar aqui alguns achados arqueológicos, que normalmente atrasam sempre os trabalhos, e realmente aconteceram aqui alguns achados. Felizmente não atrasaram os trabalhos, eram coisas que foram documentadas e foram tratadas, mas que não atrasaram os trabalhos.
As obras da zona ribeirinha vão reforçar a oferta de estacionamento.
Mas este parque de estacionamento também acontece em cima daquilo que é um antigo cemitério judeu. Portanto, a zona judaica da vila fixava-se neste sítio, além que faz parte da rede de judiarias devido a este facto. A probabilidade de encontrar ossadas neste local era enorme e verificava-se, mas felizmente sem que isso implicasse a paragem dos trabalhos. E a ideia de começar precisamente pelo parque de estacionamento, que é uma coisa que é pouco lógica, se calhar do ponto de vista técnico, foi um bocadinho para que, uma vez que ele esteja utilizável, podermos devolver à Vila de Alenquer aqueles cerca de 200, 300 lugares que o parque terá, para com isso despressurizar um bocadinho esta procura e esta falta de lugares de estacionamento que Alenquer sofre neste momento, fruto destas interrupções. Era a zona de Alenquer que estaria mais maltratada em termos de espaço público, mas no sentido em que não houve obras de conservação, não houve melhoramentos, e neste momento ficará, por se calhar, a zona mais nobre da vila depois disto.
Mais de 2 milhões e 300 mil euros de investimento para requalificar a zona ribeirinha de Alenquer, e que prevê novo mobiliário urbano, espaços verdes, áreas de lazer e um parque de estacionamento, a juntar à obra pública uma iniciativa privada. O edifício da antiga moagem vai ser reabilitado para criar um polo do ensino superior.
E esta é considerada uma das maiores intervenções urbanísticas na história da Vila de Alenquer, às portas de Lisboa, uma intervenção que vai custar 2 milhões de euros. Chama-se Corrente pelo Oceano e vai juntar cerca de 600 alunos das chamadas Escolas Azuis de Câmara de Lobos e do Funchal, na Ilha da Madeira. A iniciativa reúne 17 escolas dos dois concelhos. Integrada no Dia Europeu do Mar, pretende fazer, já na próxima quinta-feira, a limpeza das praias e também sensibilizar a comunidade para a sustentabilidade dos oceanos. Pedro Filipe Costa.
O Dia Europeu do Mar assinala-se na região com uma corrente humana a favor do mar e da limpeza das praias. A iniciativa, como explica a diretora regional do mar, Mafalda Freitas, baseia-se num conceito que nasceu na Suécia. O plogging alia a corrida à recolha do lixo e vai juntar cerca de 600 alunos de escolas de Câmara de Lobos e do Funchal.
Houve esta ideia de fazer a corrente do oceano, portanto, unir os alunos com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a necessidade de proteger e garantir a sustentabilidade do oceano. E, portanto, vamos fazer uma corrente com 12 escolas azuis, ligando os concelhos de Funchal e Câmara de Lobos, e, além desta corrente, vamos também fazer uma atividade de plogging. O plogging é uma atividade esportiva e ambiental, que enquanto as pessoas vão caminhando para o seu destino, vão recolhendo o lixo.
São 12 as escolas de Câmara de Lobos e 5 as de Funchal, juntando cerca de 600 alunos na Praia Formosa e no Varadouro de Câmara de Lobos. Mas o Dia Europeu do Mar conta com outras iniciativas que promovem a limpeza da praia. A diretora regional do Mar fala de praias apadrinhadas pelas escolas da região.
Portanto, cada escola apadrinha uma praia do seu concelho e fica responsável pela mesma. E quando se diz responsável, é desde fazer cartazes para sensibilizar para a proteção da praia e da biodiversidade marinha, do oceano, fazer, por exemplo, cinzeiros reutilizáveis para que as pessoas não deitem as beatas na praia, e faz também limpezas dessa mesma praia.
Mafalda Freitas explica que está em causa a sustentabilidade dos oceanos. A Praia Limpa será o melhor exemplo, apesar do problema das beatas de cigarros que ainda subsiste. A diretora regional do Mar acredita, contudo, numa população mais esclarecida e mais sensibilizada para a defesa dos oceanos.
E o Dia Europeu do Mar não vai ser só um slogan na Ilha da Madeira. Os alunos vão deitar literalmente mãos à obra e limpar as praias já na próxima quinta-feira. O Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e a Bifobia está a ser assinalado em várias cidades do país, um pouco por todo o país. Ora, no Porto foi hoje hasteada uma bandeira com as cores do arco-íris, não no edifício da Câmara Municipal, mas em frente aos passos do Conselho. Um caso, Cláudia Aguiar Rodrigues, que gerou polémica.
Uma bandeira que dividiu opiniões. De um lado, o Bloco de Esquerda, do outro, Rui Moreira. Os bloquistas queriam que a bandeira fosse hasteada no edifício dos Passos do Conselho. O presidente da Câmara do Porto instalou um mastro em frente ao edifício.
Não há um noceiro na Câmara. Aquilo que nos pediram foi se podiam hastear aqui a bandeira e a colocação do mastro. Eu imediatamente respondi que sim, mas que além de tudo mais seria naturalmente a Câmara a colocar o mastro por várias razões. Em primeiro lugar, pelo custo que representa e também porque queríamos ter um mastro com a dignidade que este tem. Depois surgiram outras coisas, mas isso tem mais a ver com, olha, tem mais a ver com o Bloco de Esquerda que com outra coisa qualquer.
Polémicas à parte, foi com surpresa que um grupo de estudantes Erasmus, portugueses, franceses e espanhóis, esbarrou com o momento.
Então nós viemos da nossa escola, nós íamos fazer um tour pela cidade do Porto e íamos começar a falar aqui exatamente da Câmara Municipal do Porto e deparámos-nos com esta situação ao nosso lado e eles até ficaram um bocado espantados porque nós estávamos exatamente a falar da Câmara e até reparámos que estava aqui o Presidente.
Mariana Rodrigues, com 17 anos, diz que o tema Direitos Iguais já faz parte do dia-a-dia que partilha com os amigos.
É algo tratado normal mesmo. É uma normalidade, é simples, porque não há diferenças entre nós mesmo. Então é algo que merece ser mesmo mostrado.
Mostrar uma bandeira com as cores do arco-íris como um símbolo que o presidente da Associação Pride, Diogo Vieira, descreve como um símbolo de liberdade.
Não tenho receio de falar sobre estes assuntos.
Oh, não sei.
E que não deixem que estes assuntos sejam partidarizados, porque não são. Não são propriedade de ninguém, são propriedade de todos.
Foi no dia 17 de maio de 1990 que a Organização Mundial de Saúde apagou a homossexualidade da lista internacional de doenças.
E a bandeira com as cores do arco-íris foi hasteada hoje em frente à Câmara Municipal do Porto. Em vários locais do país, de resto, realizam-se iniciativas para assinalar este Dia Internacional contra a Discriminação de Homossexuais, Transsexuais e Bissexuais. E é tudo por hoje. Já sabe que caso não consiga escutar-nos em direto, pode sempre apanhar-nos na internet ou através do RTP Play ou então através de podcast ou na rádio todos os dias em direto a partir da 1:15 da tarde até ao topo da hora, quase até às 2, já a seguir há noticiário aqui na Antena 1. Voltamos amanhã com mais território, com mais país, a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Até amanhã.
Até amanhã. Termina aqui o Portugal em direto. Edição Cláudia Costa.
Antena 1.